Vamos começar a semana com mais um capítulo da novela que é a política econômica brasileira. O que eu vou falar agora parece um palavrão, mas não se preocupa que eu vou explicar tudo e quando eu explicar não vai parecer tão palavrão assim. Lula decide vetar projeto que desonera folha de pagamentos. Meu Deus do céu, o que é isso e quais os impactos dessa medida?
A gente tem muito
Vocês nunca vão entender como funciona a
economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Econolívia, o seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você é novo por aqui, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou economista, formado pela USP, mestre pela Universidade de Chicago e eu venho aqui todo santo dia compartilhar tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário. Esse não é um podcast jornalístico, muito pelo contrário. Meu objetivo é apenas compartilhar tudo que eu aprendi com os melhores do mundo para ajudar você e a gente, na verdade, a entender melhor o contexto em que estamos vivendo. Embora eu fale de notícias, eu não estou aqui para reportar as notícias e sim para ajudar a gente a pensar sobre elas. Na pauta de hoje, a gente vai falar de um assunto que vocês pediram muito. Vocês me pentelharam no Instagram no meu final de semana, enquanto eu estava descansando, vocês ficavam lá, Olivia, fala sobre o veto da desoneração da folha de pagamentos. Eu nem sei se vocês entendem o que isso significa, porque eu acho essa construção dessa frase muito difícil de entender, sendo bem sincera. Assim, tem um vocabulário muito específico, mas eu vou destrinchar direitinho para todo mundo, até quem não tem nenhuma familiaridade com o assunto, entender o que isso significa. Mas vamos com calma, porque o assunto é complexo, então vou ter que dar uma mini aula de macroeconomia para todo mundo ficar na mesma página e entender as causas e as consequências desse veto. Antes de tudo, eu quero agradecer às mais de 1.100 pessoas que entraram para o Guia da Economia Sensata. Muito obrigada, de verdade, foi incrível essa ação, incrível, assim, sensacional. Eu fiquei muito surpreendida com os resultados, eu não sabia que existiam tanto interesse em aprender sobre economia com esse curso. Desde sexta-feira, o guia já não está mais disponível à venda porque é um curso muito completo e não faz o menor sentido eu vender a preço de banana como eu estava vendendo. Isso foi uma ação promocional e a partir de agora ele está disponível apenas para quem é membro do OliFans. Veja bem, Oli de Olivia Fans, não é um OnlyFans, hein, meus queridos, não confunda pé com bunda. OnlyFans não é uma assinatura de investimentos, é uma assinatura de notícias para você entender o impacto das notícias na economia. Mais ou menos como eu faço no podcast, só que diariamente e comentando uma cobertura maior de notícias, porque aqui eu venho e comento em cada episódio apenas uma. No OnlyFans eu comento mais ou menos um apanhado que eu faço do noticiário, com as notícias mais importantes do dia. Eu leio vários jornais, seleciono as notícias mais importantes, compartilho com vocês e faço um comentário amarrando as notícias e falando um pouco sobre as consequências econômicas, os impactos, né, dessas notícias na nossa vida. A proposta é que você receba diariamente, em um comentário de 7 minutos, uma análise econômica que vai te ajudar dia após dia a tomar melhores decisões na sua vida pessoal, na sua casa, nos seus investimentos, nos negócios, enfim, na sua vida profissional, seja lá no que você está focado neste momento, essas notícias, a leitura do noticiário com o impacto econômico pode te ajudar a tomar melhores decisões. Semana passada a gente lançou o pacote mais econômico, que é o OnlyFans Economia, que tem apenas 4 serviços essenciais. Um é o Economia do Dia, onde eu faço esse comentário do noticiário conforme eu comentei com vocês. O segundo é uma comunidade, o OnlyFriends, onde a gente tem discussões de altíssimo nível sobre as notícias. Sabe um grupo de WhatsApp que é moderado, para ninguém ficar fazendo propaganda ali do tio que é candidato a prefeito? Então, é isso, é um grupo com uma moderação ali para ninguém falar bobagem e a gente discutir coisas importantes da nossa economia. O terceiro pilar é, obviamente, o Guia da Economia Sensata, conforme eu já comentei com vocês, ele só está disponível completo para quem é membro do OnlyFans. Para quem comprou o Guia da Economia Sensata na promoção, tem a maior parte do curso, né? Acho que tem 90% do curso, mas as aulas finais ficam disponíveis só para quem é membro do OnlyFans mesmo. E por fim, tem o arquivo Nobel, que é onde eu compartilho papers, artigos científicos que eu acho que podem ser interessantes para você ler e aprimorar, aprofundar o seu conhecimento, seu entendimento de mundo, porque afinal de contas a gente precisa basear nossas opiniões em evidências. Então eu acho importante a gente ter um repertório legal de artigos científicos para vocês conhecerem, mesmo que vocês só leiam um resumo desses papers, eu acho que é legal vocês conhecerem. Pois, se você ficou interessado no OnlyFans, entra lá em onlyfans.com.br e saiba mais. Agora sim, vamos à pauta do dia. Para você entender o que motivou o presidente Lula a vetar o projeto que foi proposto pelo Centrão, então, assim, o que motivou o Lula a contrariar o Centrão, o que é uma coisa muito rara, você precisa entender o contexto dessa decisão. Então, a gente vai passar aqui por uma série de notícias que dão contexto para a gente chegar à conclusão sobre esse veto, se ele é bom ou ruim. Tudo começa naquela história do rombo fiscal que você deve ter ouvido falar, né? Na semana passada, os ministérios da Simone Tebet e do Fernando Haddad, ou seja, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda, apresentaram uma piora nas projeções em relação ao orçamento de nosso país. Isso quer dizer uma piora significativa no déficit das contas públicas. O que que isso quer dizer, né? A conta pública é aquela história, né? O governo faz programas, né? Ele faz o Bolsa Família, ele faz obra de estrada, faz obra de, sei lá, energética, sei lá, ele faz um monte de obra, paga um monte de salário de funcionário público, enfim, o governo, para governar, né, precisa de dinheiro. Isso é o que a gente chama de gastos, gastos públicos. Para ele ter dinheiro para gastar, ele precisa colher dinheiro, né, ele precisa coletar impostos, ou mesmo pegar lucro, né, de empresas do governo, como, por exemplo, as estatais, o que, no caso do governo do presidente Lula, não acontece muito, porque o PT tem uma linha de acreditar que estatal não serve para dar lucro. Então, no fim das contas, os impostos servem tanto para pagar as contas públicas quanto para dar suporte a operações de empresas públicas. Nem sempre, mas isso é um assunto para outro dia. O importante nesse momento que você entenda é que as estatais poderiam ser uma fonte de receita para o governo, mas no governo do PT, geralmente governos de esquerda no Brasil, né, não gostam muito de usar estatal como fonte de receita, então a gente acaba não tendo muito lucro para tirar daí. Então a gente basicamente só tem dinheiro, o governo só tem dinheiro, basicamente, de maneira bem resumida, de imposto. E algumas operações ali, mas em essência são impostos. De maneira bem resolvida, o governo coleta impostos para poder gastar em programas sociais, em obras, em salário de funcionário público, né? E assim por diante. Então, na semana passada, rolou a seguinte manchete no noticiário. Governo eleva a projeção de rombo fiscal para 177,4 bilhões em 2023, o que a gente não sabe se é muito ou se é pouco, não é verdade? Eu sei te dizer se 177 bilhões é muito ou é pouco no rombo fiscal, mas enfim. E bloqueia 1,1 bilhão do orçamento. Vamos entender primeiro se 177 é muito ou pouco, né? A estimativa do rombo fiscal antes era de 141,4 bilhões, ou seja, 1,3 do PIB. Mas o Haddad havia prometido que ele queria chegar em 1% do PIB. Então, a estimativa já estava acima do que o Haddad e a Simone Tebet haviam estimado, que era o desejo do governo. Nosso desejo é que o rombo fiscal fique em apenas 1% do PIB, mas já estava projetado para ser um pouco acima, né, 1,3% do PIB, era o que o governo projetava para ser o tal do rombo fiscal. Mas aí, na semana passada, esses dois ministérios anunciaram, né, fizeram um reporte do que eles estimam que vai ser os gastos até o final do ano, e eles estimam que eles aumentaram essa estimativa para 1,7% do PIB, que é os 177,4 bilhões. 1,7% do PIB é mais do que ele havia prometido. Ele tinha prometido 1%, aí já estava em 1,3%, aí ele falou, não, peraí, vai ser um pouquinho mais, 1,7%, tá bom pra você? Isso ainda tá dentro do que é permitido por lei, então ele ainda não tá fazendo nada ilegal, né, não tem nenhum risco de o governo estar fazendo uma coisa que comprometa legalmente essa medida, mas é desconfortável. Embora, eu quero deixar bem claro pra vocês que ninguém, absolutamente ninguém, tinha um total de zero pessoas que acreditava que o Haddad fosse chegar em 1% do PIB, conforme ele havia falado, né? Ninguém estava esperando por isso, porque a gente sabe que o governo do PT gasta muito, e faz um tempo já, né, desde que começou o governo, que a gente está vendo que eles não estão preocupados em cortar gastos, eles estão preocupados em elevar os impostos, né, elevar a receita e não cortar gastos. Então, ninguém tinha um total de zero pessoas esperando que esse déficit fosse ser a meta, né, o objetivo lá teórico de 1% fosse ser conquistado. Mas, é claro que, ainda assim, mesmo a gente não esperando que o governo fosse atingir isso, a gente fica decepcionado, né? Porque a gente queria que, pô, pelo menos tenta, né? Faz um esforço aí de você cumprir o que você prometeu, né? Mas, enfim, vamos seguir. Qual que é o ponto do governo falar, né? Então, a gente tinha uma meta de 1,3%, agora a gente está estimando que vai ser 1,7%. Qual que é o ponto principal dessa notícia que não tem muita gente dando atenção? É o governo assumir que não vai conseguir cumprir com o que ele havia prometido. Isso é uma sinalização política muito importante. Quando o governo fala assim, cara, eu não vou mais prometer o que eu não vou cumprir, eu vou simplesmente vestir a carapuça. Eu vou falar, olha, realmente não vou cumprir lá o 1% que eu tinha falado. Na verdade, vai ser 7 pontos percentuais acima do que eu havia prometido. Tá bom pra você? Então, o grande problema, na verdade, é o governo assumir que ele não vai cumprir o que ele havia prometido. Esse é o grande problema. Porque quando o governo chega no ponto de assumir que ele tá com um problema, é porque esse problema tá grave. Enquanto o governo fica fingindo ali, ah, não, a gente vai dar um jeito, a gente vai fazer uma proposta aqui ou ali, é porque a gente sabe que ele vai fazer algum esforço para pelo menos remediar. Quando ele assume, ele fala, não, eu realmente não vou conseguir cumprir o que eu tinha prometido e é isso daqui, é porque ele não vai fazer esforço mais para remediar o problema, ele tá assumindo o problema e a partir daí ele vai tomar medidas que fazem sentido dele sustentar a situação, entendeu? Dele não ter que ficar, que a gente fala em inglês, eu não sei porque que eu tô pensando em inglês, mas que a gente fala sugarcoating, né? Tipo, botando panos quentes pra amenizar a leitura do cenário. Isso vai levar a gente nessa questão do veto do presidente Lula. Você já deve estar entendendo onde eu quero chegar, mas eu acho importante dar esse contexto, porque, enfim, se você não entender o contexto, fica complicado você saber se é bom ou ruim essa situação, né? O que a gente está falando aqui é que o governo objetivamente não está dando conta de pagar as suas contas. Objetivamente é isso. Tanto é que saiu uma outra notícia na semana passada que também não deram muita atenção, e eu acho que nesse caso foi intencional, porque se fosse um governo de Michel Temer ou de Bolsonaro, estaria rodando em toda a internet, estaria todo mundo falando sobre isso, mas como é o governo Lula, ninguém está chamando atenção para o fato de que o Tribunal de Contas da União autoriza o governo a não cumprir piso integral de saúde em 2023, vitória para Haddad. Tribunal de Contas da União decide que piso para saúde e educação só valerá a partir de 2024. O que isso quer dizer, minha gente? Você deve ter acompanhado, você deve lembrar, pelo menos assim, vagamente, que esse ano a gente teve uma discussão do piso de enfermagem, que gerou uma treta, né? Porque o pessoal da saúde queria elevar o piso salarial. O piso é o mínimo, né? É como se fosse o salário mínimo, entre muitas aspas, do setor de enfermagem. E aí, eles que estavam pedindo, né? O pessoal, enfim, dessa área da saúde, estava pedindo que houvesse um aumento, porque fazia muito tempo que eles não têm aumento, etc e tal. Então, eu queria elevar o piso do salário de enfermagem. E gerou uma grande discussão. E teve algumas pessoas que foram contra esse... Inclusive, foi bem difícil a negociação e, enfim, principalmente por isso, né? Porque o governo não tem dinheiro para pagar esse piso. Não é má vontade, não é tipo, ah, eu não acho que enfermeiros merecem, não é isso. É uma questão de simplesmente não ter dinheiro para pagar. Embora, vamos deixar bem claro, que juízes tiveram seus aumentos salariais assegurados, né? Então, assim, é uma questão de prioridades. Questão de prioridades. Quais batalhas você vai querer? Você vai querer brigar com o juiz ou vai querer brigar com o enfermeiro? Então, o governo tava nessa. E gerou essa grande discussão aí se ia ter o aumento ou não. Beleza. A batalha, aparentemente, estava sendo vencida pelos trabalhadores que estavam ali pedindo o aumento do piso. Porém, como o governo não tá com dinheiro para pagar suas contas, o Haddad foi lá, chegou pro Tribunal de Contas da União e falou assim, olha, eu não vou dar conta de pagar o que eu preciso pagar. Então, Tribunal de Contas, eu vim aqui te pedir para eu pagar uma parte do que eu preciso pagar. Eu não vou pagar tudo, né? A gente tem aí esse piso salarial, não vou conseguir pagar todo o piso salarial. Então, você me permite pagar não tudo? E aí, o Tribunal de Contas da União falou, tá bom, Haddad, pode não pagar tudo. Tá tudo bem, você não vai sofrer impeachment, eu tô autorizando aí você não pagar tudo que você precisa pagar. Aí, o que eu quero que você entenda é o seguinte, que eu acho importante a gente falar disso nessa discussão, principalmente em um contexto que a gente está vivendo um governo do PT, não é mais Bolsonaro para você botar a culpa na direita, né? Esse é um governo do PT. O que acontece é que quando o governo não tem dinheiro para pagar, quem que você acha que sai mais prejudicado? É quem ganha bem ou quem ganha mal? É quem depende de benefícios ou quem tem dinheiro sobrando? Pois é, quando o governo não tem dinheiro para pagar as contas, quem sai mais prejudicado é justamente quem precisa mais desse dinheiro. Então a gente está falando de um governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, que está passando por uma dificuldade fiscal, e a gente está passando um pano, né, por essa dificuldade fiscal, sem discutir o que realmente interessa, porque afinal de contas o problema permanece. O governo está lá objetivando o quê? Aumentar a arrecadação, ou seja, ele está querendo aumentar os impostos para coletar mais dinheiro para poder continuar gastando. Ao invés dele cortar gastos, ele está focando em prejudicar mais a população, né? Tipo, coletar mais impostos para conseguir dar dinheiro. A gente ainda vai fazer um episódio, porque eu andei lendo ali os projetos de contas públicas e fiquei extremamente preocupada. Mas hoje, como o foco é essa questão da desoneração da folha de pagamento, a gente vai ficar só nisso, tá? O governo tá ali insistindo na tecla. Vamos aumentar a arrecadação de impostos para a gente conseguir pagar as nossas contas. Ainda assim, a gente não tá conseguindo pagar nossas contas. A gente tá com aumento do rombo, né? Aumento do déficit. A gente não vai cumprir o piso que a gente tinha prometido. Até pedi pro Tribunal de Contas da União para eu não pagar tudo, para adiar pro ano que vem, e essas coisas todas que vocês estão vendo. Então, quando a gente vê o Milei na Argentina sendo eleito, falando, olha, eu vou cortar gastos, é uma grande vitória. Fico muito feliz pros argentinos, porque é muito raro a gente ver um governo que se compromete de fato com cortar gastos. E cortar gastos, gente, é a melhor saída financeiramente, é matemático, tá? Isso aqui não é uma opinião ideológica. Vão falar, ah, você é uma neoliberal safada. Não é uma opinião ideológica, gente, é um fato. E eu tô trazendo aqui evidências de que isso é um fato, não é a minha opinião. Né, com dados a gente não discute, porque vira e mexe vira alguém para mim e fala assim, ah, não concordo com todas as suas opiniões. Filho, isso aqui não é opinião, isso é dado. Eu não tô te dando minha opinião. Minha opinião era de que eu faria absolutamente tudo diferente, mas dentro do que a gente tem, esse é o contexto. Então, vamos seguir aqui para vocês acompanharem, né, porque eu já me empolguei aqui, mas na verdade eu ainda nem cheguei no ponto que a gente quer chegar. O ponto é o seguinte, o que, que é a desoneração da folha de pagamentos, né? Desonerar significa permitir que você não pague tudo que você deveria pagar. Então, assim, a gente tem um tributo, por exemplo, vai, pessoas que empregam funcionários de call center precisam pagar 20% de imposto para o INSS desses funcionários, por exemplo. Então, a empresa que tem empregados de call center, num número aqui hipotético que eu criei, precisa pagar 20% de imposto, né, do salário. Então, paga o salário para o funcionário, mais 20% para coletar lá para o INSS. Aí, o empregador, né, o dono da empresa, vai lá, negocia com o Senado, negocia com o Congresso, e aprovaram ali uma desoneração. Eles falaram, olha, tá muito difícil eu pagar meus funcionários, por favor, faz com que eu não precise pagar esses 20%. E aí, eles aprovaram ali um projeto, em 2011, faz 12 anos, eles aprovaram um projeto em caráter temporário, ou seja, eles falaram, olha, temporariamente, quem é empregador, empresas de call center não vão precisar pagar todo o tributo que eles precisariam pagar ali do benefício previdenciário ali dos seus funcionários. Então, por um período aqui, a gente vai limitar, tá bom? A gente vai falar, olha, você não precisa pagar esse imposto por 12 anos. Tinha 17 setores que não precisavam pagar esse imposto integralmente, tá? Tinha 17 setores que o nosso legislativo falou, olha, por 12 anos vocês não vão precisar pagar esses impostos. Isso é a desoneração da folha de pagamentos, tá? Beleza. Por que que os empregadores, né? Por que que os donos de call center, por exemplo, pediram para receber essa desoneração, né? Para não precisar pagar tudo isso de imposto. Segundo eles, estava muito difícil empregar, estava muito difícil pagar os funcionários. E se eles tivessem essa desoneração, se o Estado, né, se o governo falasse, olha, você não precisa pagar esse imposto, eles iam conseguir contratar mais pessoas e assim melhoraria a situação do emprego no país. Eu não cheguei a ver os números objetivamente. Mas a gente sabe que, por exemplo, o setor de call center, que é o que eu estou usando como exemplo aqui, é um setor que tem, como que fala, dispensado muito funcionário, porque a gente está cada vez mais usando, por exemplo, a inteligência artificial, automações e outras coisas que substituem alguns trabalhos, né, de seres humanos nesse setor. Então, eu não sei te dizer se essa desoneração, de fato, era necessária para empregar. O que eu sei, né, para manter ali empregado ou não. O que eu sei é que eles não estão empregando mais gente. Né? Então, objetivamente, assim, essa promessa não se comprovou exatamente nos números. Não me foi apresentado, pelo menos não encontrei nenhum estudo que mostrava, olha, realmente essa desoneração está justificada de fato, esses setores, esses 17 setores conseguiram empregar mais pessoas porque tiveram a desoneração. Não encontrei evidências em dados, em números, que justificassem, de fato, depois de 12 anos de operação, essa desoneração na folha de pagamentos. E por que o Lula vetou essa desoneração? Porque passou os 12 anos, chegou o momento de renovar essa desoneração, que havia sido prometida, que era temporária. E aí teve esse senador, o Efrião Filho, que pediu, né, ele fez ali um projeto que foi aprovado no Senado com acho que 100% de aprovação, não teve ninguém que teve objeção a esse projeto, e no Congresso, se eu não me engano, o Congresso é a Câmara dos Deputados, né, no Congresso, pelo que eu lembro, era tipo 400 votos a favor contra, sei lá, 10 votos contra, era um número muito discrepante, assim, foi muito pouca gente que votou contra. Então, de maneira geral, estava todo mundo, tanto no Congresso quanto no Senado, de acordo com essa proposta do senador do União Brasil, né, do Centrão, em estender a desoneração por mais alguns anos até 2027. Então, já teve essa desoneração por 12 anos, e aí ele fez uma proposta para estender até 2027, e tanto a Câmara quanto o Senado falaram, tá bom, tá tranquilo, e foi uma votação tranquila, assim, passou com tranquilidade essa proposta, porque os deputados e senadores estavam de acordo. Mas aí, na hora de passar para o presidente Lula, porque o Lula precisa aprovar também, né, não é só o Congresso e o Senado, então o Lula, né, o governo federal, né, o presidente precisa sancionar e falar, tá bom, estou de acordo. Só que o Lula vetou integralmente, não é nem que ele falou assim, não, eu não tô de acordo parcialmente, vamos mudar algumas coisinhas aqui, vai ser só 2 anos, sei lá, qualquer coisa do gênero. Não, ele falou, eu não vou aprovar nada do que vocês propuseram. E a justificativa é que o Lula foi orientado por quem? Pela Simone Tebet e pelo Fernando Haddad, que são justamente quem eu falei lá no início, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda. Por quê? A justificativa deles era de que a extensão desse benefício era inconstitucional. E por que era inconstitucional? Porque basicamente era tipo abrir mão de um imposto, né? Era uma proposta que abriria mão de um imposto sem justificar um impacto positivo ali no orçamento. Então, a gente já está, como eu falei lá no início, a gente já está com uma situação de déficit fiscal pior do que o governo gostaria e pior do que o próprio governo havia projetado, e aí eles vêm com uma proposta que aumentaria, não necessariamente para esse ano, mas, enfim, daqui para frente aumentaria essa situação de déficit. Então, na verdade, o que a gente está olhando aqui é uma conjuntura que não favorece, não há abertura matemática para que haja essa desoneração, não é congruente, né? Não seria coerente com o que o governo vem fazendo se eles aprovassem esse veto. Nesse sentido, o governo foi totalmente coerente. Fernando Haddad me surpreendendo na coerência. Porque, realmente, se você está falando, olha, eu tô com grandes problemas fiscais aqui, não tô conseguindo pagar minhas contas, vou lá e desonero, né, falo, olha, você não precisa pagar imposto, mas eu tô com uma puta dificuldade aqui de pagar as contas públicas, mas não precisa pagar imposto, não? Não precisa pagar imposto, não? Deixa aqui que eu me endivido mais, entendeu? Não faz muito sentido, certo? Então, nesse sentido, Haddad foi coerente, Simone Tebet foi coerente, né, se eles estão lá atrás fazendo um planejamento, apresenta um planejamento com problemas. Chega pro Lula uma proposta de diminuir a arrecadação de imposto e eles falam, olha, Lula, a gente não tá em condição de fazer isso. Nesse sentido, achei coerente a atitude deles. E aí, o Haddad chamou uma coletiva de imprensa porque causou mó fuzuê, né? Porque essa atitude de vetar integralmente uma coisa que foi aprovada tão massivamente pelo Congresso e pelo Senado, inclusive com senadores do PT, com deputados do PT, enfim, tinham um apoio dos parlamentares muito forte, quando o governo vai lá, quando o presidente vai lá e veta integralmente, é considerado até um desrespeito, sabe, com as casas legislativas. Então, pegou muito mal pro Lula com os parlamentares, e o Lula precisa dos parlamentares. Então, o Haddad chamou ali uma coletiva de imprensa emergencial e falou assim, olha, a gente orientou o Lula a fazer esse veto porque ele é inconstitucional, por essas questões orçamentárias. Essa desoneração custa para a gente 9,4 bilhões por ano, e vamos lembrar que a gente estava com um problema ali de aumentar a estimativa de déficit em 20 e poucos bilhões, né? Então 9,4 é bastante. Se a gente pensasse ali fazendo a continha, significaria que se a gente não tivesse essa desoneração, o governo poderia, de repente, estar mais perto de atingir a sua meta fiscal do que está. Então, cara, assim, nesse sentido, Fernando Haddad me surpreendeu muito com a coerência, sem sacanagem. E aí veio todos os 17 setores ali que são contemplados fazendo pressão, falando que vai demitir funcionário, não sei o quê. E o Haddad, mais uma vez, me surpreendeu, porque eu acho, né, principalmente por ser partido dos trabalhadores e fazer essa narrativa muito populista, né, muito tipo, ah, a gente defende os direitos dos trabalhadores, quando esses setores de empresários vêm e falam, a gente vai ter que demitir, o Haddad vira e fala assim, olha, eu não vou ceder à chantagem, a gente pode negociar aí uma proposta alternativa, tô indo viajar para a COP, quando eu voltar a gente pode falar sobre isso, mas eu não vou ceder à chantagem, até porque o Haddad está com uma margem, né? A gente está com uma taxa de desemprego relativamente boa, né? A gente está perto ali do nosso nível de... Enfim, a gente está numa taxa de desemprego confortável para o Haddad falar, olha, isso daí não é justificativo, até porque você não conseguiu comprovar para mim que você, de fato, vai precisar demitir funcionário. Então, essa justificativa está meio frouxa. Vamos conversar sobre isso quando eu voltar de viagem, beleza? Só que, dito tudo isso... Toda essa coerência que eu estou elogiando aqui no Haddad tem um porém. Não é o presidente Lula que decide se vai ser vetado ou não, porque esse veto, né, quando o presidente Lula fala não aprovei, volta pro Congresso, quer dizer, volta pro Senado, e o Senado pode virar e falar assim, foda-se, Lula, que você não aprovou, eu vou cancelar o seu veto. Então, assim, a gente vai aprovar isso daqui, queira você não queira. Então, ele tem uma margem política ali de fazer uma manobra, de falar assim, olha, eu tentei, tá? Foi o Senado que não me deixou. Eu tentei cortar gasto, o Senado não deixou, e é isso, paciência. Então dá para passar a bola para frente e falar, essa culpa aí não é minha. Embora continue sendo um peso pro Haddad, né? Ele tem uma margem de manobra política, mas ele vai continuar ali tendo aquele déficit que é extremamente desconfortável, principalmente para quem precisa desse dinheiro, que somos nós. E aí a gente viu alguns influenciadores, inclusive muitos influenciadores liberais, né, sei lá, o Joel Pinheiro, falando assim, olha, o veto do Lula tá certo. Por que que eles estão falando isso? E aí, se você escutou o episódio da reforma tributária, você vai lembrar da minha justificativa. Se você não escutou, escuta lá o episódio 107 sobre a reforma tributária, que tem toda uma análise, toda uma explicação de como que funciona essa coisa de tributo, de dar exceção ou não, mas de maneira resumida, a ideia é, cara, isenção de imposto, né, que é a desoneração no fim das contas é isso, você escolher alguns setores específicos que não vão pagar impostos, enquanto outros setores vão pagar. Esse tipo de medida não é legal para a economia como um todo, tem infinitas formas da gente avaliar isso, do porquê isso não é legal, mas de maneira resumida, a ideia é, cara, ou você tira um imposto e ninguém paga esse imposto, porque tá todo mundo ferrado, todo mundo precisa de ajuda. Né? Todo mundo precisa de uma isenção, todo mundo precisa de uma coisa ali que vá favorecer sua indústria. No fim das contas, se a gente chamar, aquilo que eu falo, né? Se chamar um advogado e um economista, todo mundo consegue uma justificativa para ter isenção de imposto. Se você chamar um advogado e um economista, todo mundo consegue uma justificativa para isentar imposto. Então, o lance é, ou você isenta para todo mundo, fala, olha, esse imposto não vai mais existir, ou você cobra o imposto de todo mundo. Isso de ficar selecionando, olha, esse setor vai ser beneficiado. Você não. Você não negociou bem o suficiente, tá bom? Isso não é legal para a economia, até para o desenvolvimento do nosso mercado. Isso é injusto, isso é ruim economicamente, enfim, tem vários fatores. Então tem esse lado da perspectiva de competitividade da economia que, de fato, dá um suporte ali para o Lula. Mas não foi por isso que o Lula vetou, né? Tanto é que o Haddad nem deu essa justificativa. Olha, foi bem sincero, falou, olha, você está pedindo ali um corte que não se justifica no nosso orçamento. A gente está com problemas e a gente vai cobrar imposto de quem vier. Então, dito tudo isso, a gente vai falar o quê? Das possíveis soluções para esse problema que a gente está enfrentando, dessa questão orçamentária. Mas antes de eu concluir aqui com as possíveis soluções, que eu quero saber a sua opinião, que você me diga se você acha que isso é bom ou ruim, vou deixar inclusive uma enquete aqui para você me dizer. Não esquece de se inscrever, se você está assistindo, ouvindo isso no Spotify, se inscreve, porque eu estou muito perto de bater 10 mil inscritos, eu tenho tipo 9.497 inscritos, 400 não, por aí, sei lá, eu tenho bastante inscrito, mas eu tô bem perto de bater 10 mil inscritos, então se você se inscrever vai me ajudar, se for inscrito no canal, você vai me ajudar a bater 10 mil inscritos. O que eu vou ganhar com isso? Nada. Mas, enfim, pelo menos, talvez o Spotify me note e fale, olha, o podcast dessa moça está fazendo sucesso. Porque tá, né, gente? A gente tá ali no top de notícias na frente da Rede Globo. Então, É importante a sua inscrição. E se você tá no YouTube também, embora meu YouTube tenha crescido bastante nos últimos tempos e eu tô muito feliz, já passei de 10 mil no YouTube, a sua inscrição também é bem-vinda. Então inscreve, deixa o seu like, sabe aquelas coisas que estimulam o produtor de conteúdo a continuar produzindo mesmo sem ele ganhar nada com isso? Então faz esse tipo de coisa pra mim, por favor. Agora vamos para as soluções. Quais são as soluções que a gente tá vendo acontecer aí, né, que o governo está se propondo a fazer? E aí você me diz se você acha que essas soluções são boas ou não. Por quê? O governo, a gente já bateu aqui esse papo, né? O governo está claramente, intencionalmente, sem deixar nenhuma dúvida, preocupado em aumentar os tributos. Então, ele quer cobrar mais imposto e ele já deixou isso bem claro. Mas tem várias formas de você fazer isso. Claro que cobrar mais imposto é uma coisa que, assim, por natureza, né, a gente não gostaria. Mas já que ele já assumiu essa carapuça, olha, eu vou cobrar mais imposto, dado que ele vai tomar essa atitude, existem formas inteligentes de você tomar essa atitude e existem formas menos inteligentes de você tomar essa atitude. E ele fez várias decisões. Tem várias medidas aqui, que eu listei algumas só, para você ver quais você acha que são mais inteligentes e quais não te parecem muito inteligentes. Veja bem. Uma que eu vou fazer, na verdade, são várias, a gente vai juntar tudo num combo só. É a criação de uma tributação para apostas esportivas, jogos de azar, não sei se é assim que se fala, jogos de bosta, né, sei lá, cassino, essas coisas aí, o que for permitido por lei, streamings, ou seja, a Netflix, sabe, a Disney Plus ali que você tá assinando ali, ele tá querendo criar uns impostos novos, e aí você me diz, você acha que é inteligente ou não, porque assim, tem aí nesse combo, tem alguns efeitos, e são áreas que geralmente as pessoas não dão muita bola, né? Porque, por exemplo, você não está preocupado se vai tributar a aposta esportiva ou não, né? Ninguém vai ser contra uma tributação de um jogo de azar, eu acho, né? A menos que você seja um empresário do ramo. Porque caso contrário, acho que todo mundo concorda que ninguém sai muito prejudicado dessa situação. Agora, de streaming já é outra história. Agora, tem uma que é mais preocupante, a conta de luz. O governo já preparou uma MP, uma medida provisória, para aumentar a conta de luz em 6 bilhões por ano. Também tem o imposto do super rico, que a gente já discutiu, né? Mas vale reforçar que é um imposto para gente que é realmente muito rica, tá? Então, se você só tem um milhão, alguns poucos milhões, não é para você esse imposto. É para quem realmente tem muitos, tipo, centenas de milhões de reais. Talvez você seja afetado. E aí eu vi algum bozeira da vida, alguns coaches de finanças falando, já teve até brasileiro, já teve até investidor que saiu do Brasil por causa disso. Não é verdade. Investidor saiu de todos os países do mundo porque houve um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Então, no mundo inteiro, houve uma migração de capital para os Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. Então, não tem nada a ver com essa tributação de super ricos. Até porque essa tributação de super ricos que aconteceu aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é muito maior. Então, assim, viajaram. Existe tributação de rico que é ruim mesmo, tá? Mas essa daí, aparentemente, não tem grandes reveses, até porque todos os países do mundo têm essa tributação, o Brasil é um dos poucos países que não tinha, enfim, não vai mudar muita coisa na nossa vida, embora vá mudar na vida dos super ricos. E também tem, tá aí chegando, que em breve a gente vai falar sobre isso, porque em breve isso vai virar notícia de maior relevância, a Câmara aprovou um projeto do Paulo Guedes, a tal da carteira verde amarela, que é o quê? Uma redução de tributo, uma desoneração, e aí é geral, tá? Não é uma coisa de setor A ou setor B, é uma coisa geral para empresas, enfim, contratantes de pessoas no primeiro emprego ou de recolocação profissional acima de 50 anos. Então, é uma proposta um pouco diferente de desoneração, um pouco mais abrangente, mas aí não é aumento de arrecadação, aí é estímulo de contratação. Eu não sei se a gente está precisando disso nesse momento, precisaria avaliar, mas eu achei interessante colocar aqui nesse pool de soluções que estão sendo apresentadas nesse contexto. Eu vou deixar aqui no Spotify uma enquete, porque eu quero saber qual que é a sua opinião, qual é o tipo de solução que faz mais sentido na nossa economia nesse sentido, que a gente já sabe que o governo vai aumentar a tributação. Qual é a solução que faz mais sentido nessa caminhada? E também peço que você compartilhe esse episódio no seu grupo da família, no grupo de amigos, vamos fazer todo mundo discutir coisa que é relevante na nossa economia, no nosso noticiário, e parar de ficar discutindo besteira com base em nada. Com isso, eu encerro por aqui. Um beijo e até amanhã.